Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo, o cotidiano em matemática simbólica. A aula de hoje tem inúmeros aspectos muito bonitos, dilemáticos, que nós veremos juntos. Antes, porém, alunos que fazem ao vivo já sabem, sempre recebem um lindo presente. Uma parte foi feita aqui em Buenos Aires, pertinho, mas a outra parte é lá em Baden, na Alemanha. Aqui, pronto. E é uma obra muito instigante que vocês verão agora. Alguns devem conhecer, aqueles que lidam com artes, já provavelmente conhecem o que vocês verão agora. Para outros, acho que será uma bela novidade. É um artista que, na verdade, nós não sabemos quem ele é. Eu digo quem ele é socialmente, né? Porque na arte nós sabemos quem ele é. Ele se intitula Blue, azul. Usa um nome inglês, mas ele é italiano. Nós não sabemos de que parte da Itália, nem o que ele faz na Itália, se ele trabalha diretamente com arte ou faz outras coisas. Ele às vezes vai para um lugar do mundo e ele pinta em paredes, como vocês viram agora, paredes de Buenos Aires, paredes de Baden, na Alemanha. E olha o trabalho que isso dá, né? Porque ele pinta, depois pinta por cima, apaga e vai fotografando isso para transmitir uma mensagem, como vocês verão agora, essas pinturas de parede com fotografia. É muito interessante o trabalho que ele faz. Essa obra que vocês verão agora é de 2008. Vamos lá então. Vou partilhar a tela com vocês para juntos podermos ver esta linda apresentação. E olhem a mensagem que ele está nos passando. O Georg Simmel. Esse filósofo trabalhou várias questões do cotidiano, da arte. Ele era um erudito, um homem com uma cultura muito grande. Seus ensaios ficaram rapidamente famosos e foram disseminados pelo mundo todo. Hoje nós veremos um desses ensaios, escrito em 1908, chamado Na Filosofia do Ator, que ele se dirigia especificamente a uma grande questão daquela época que envolvia o teatro. Um ator, quando faz uma representação no teatro, ele simplesmente está fazendo, cumprindo um script? Ele cita aqui vários dramaturgos, ele cita várias peças muito conhecidas, como Shakespeare, Hamlet, em Shakespeare especificamente. E ele faz essa pergunta. Então, um ator entrou no palco, ele faz o quê? É uma simulação? Se aquilo é restrito simplesmente a uma interpretação e nada além disso? Ou um ator pode simplesmente ir muito além de tudo aquilo e construir o que ele bem entender a partir daquilo? Ou o que ocorre é algo diferente de tudo isso? Era uma grande discussão que, aliás, chega aos nossos dias. Para nós, isso se reveste de outras questões dentro da filosofia, dentro da filosofia clínica. Vamos fazer aqui alguns graus de parentesco antes de irmos ao contexto dele, de 1908, de Georg Simmel, e também a exposição de uma linda obra, muito interessante e peculiar, que vai ilustrar esses elementos. Uma pessoa, vamos supor que ela tenha determinados medos, determinados impedimentos para uma atividade, para um relacionamento, para algo na vida dela. No entanto, ela simula certos elementos. Ela faz de conta. Ou ela interpreta alguém que nas mesmas condições consegue fazer aquilo que ela não consegue. Ou ela finge. Ou ela atua feito um ator. ou ela simplesmente considera. Se eu conversar com ela no consultório, diz: bem, a senhora diz que não, que é impensável estar dentro de um avião e a senhora quer muito visitar seus parentes lá do outro lado do mundo, no Japão. Ah, no entanto, não haveria uma maneira disso poder acontecer? Por exemplo, se a senhora fosse dormindo, ou se a senhora, antes de embarcar, pudesse escolher seu assento, ou isso, ou aquilo, outro, à medida que o terapeuta vai conversando e ela vai vivenciando isso, será que as coisas modificam? Será que não modificam? Essa discussão que o Georg Simmel trouxe para a área filosófica, e vejam o título, Na Filosofia do Ator, encontrou muitas repercussões em várias áreas da humanidade, que esse filósofo traz, repercutiu, se esparramou para outras áreas, para as áreas psicoterápicas, que eram então incipientes quanto a isso, para a sociologia, para a antropologia, para muitas áreas que estavam surgindo, se desenvolvendo, e levantou uma série de discussões. Em filosofia clínica, sabemos, trabalhamos com ferramentas importantes vindas do estruturalismo, da fenomenologia, sabemos que, por vezes, situações como estas, bem orientadas e adequadas ao contexto da pessoa, sua historicidade, sua estruturação, podem, em alguns casos, trazer benefícios importantes. Não é? Não é sempre que será assim, não, nem todas as vezes. Por isso, temos uma série de quesitos aí a cumprir, desde elementos éticos, morais, até elementos epistemológicos. Simmel escreveu: o desempenho do ator contém um antagonismo interno, que o torna um enigma artístico-filosófico. Como ele se apresenta, ele atua como expressão espontânea que irrompe da base da essência e do temperamento do atuante, como atuar de uma vida imediata, determinada através de si mesmo dos destinos representados. E então, o milagre é que esta chega à expressão em um conteúdo dado e formado de outra parte, em palavras, em ações cujo sentido e relações são encontrados como uma firme necessidade, desconhecida por aquele sentimento e comportamentos pessoais autônomos. Então, já de em primeira mão, ele já coloca o problema. A representação vai surgir, vai começar a conversar com elementos que provavelmente vão além dela. Como um ator deve conceber um papel não resulta, não também como exigência ideal do próprio papel, mas da relação. Opa! O que isso traz aqui de conversações com especificamente a filosofia clínica? Vários elementos. Ou seja, ao conversarmos com um problema, com uma questão, um impedimento, algo que é um freio, às vezes benefício, não é? Nem todo impedimento deve ser removido, alguns devem ser mantidos, como advertência, como elemento didático. Mas quando o caminho for por remoção ou por diminuição da força e do que nos impede, vejam, para esse filósofo, muito vai surgir da relação. Não quer dizer que eu preciso fazer a maior parte do trabalho. Ao me relacionar, ao conversar com o problema, às vezes a própria relação vai encaminhar a questão para outros lados. Será que é assim mesmo? Ele aprofunda então dizendo: mas da relação de sua índole artística para com o papel que ele vai representar. Quando se diz que ele teria concebido um papel falsamente, então isso significa ou que ele não soube realizar a relação correta entre a sua subjetividade artística, que de alguma forma se revela, e a criação objetiva. Você vai a um teatro, está diante de uma cena. Não é nada convincente. O que está acontecendo? O ator não conseguiu conversar com a questão proposta pelo papel? O papel vai além das forças, não do ator, às vezes do próprio contexto, às vezes do público, não é? Já tivemos casos em que o público hostilizou a peça a ponto de quase acabar com o teatro. Por exemplo, em Pirandello, na Itália, há muitos exemplos disso. Vejam que quando ele coloca, então, a relação como uma força que pode encaminhar essa questão toda, ele está envolvendo muito, muito do que é ao redor. Para nós, em filosofia clínica, isso tem grande relevância. Utilizamos procedimentos como percepcionar, roteirizar, muito fortes, muito profundos, que são ferramentas, às vezes, cirúrgicas. Quando utilizamos essas ferramentas com o nosso partilhante, com a pessoa que atendemos, precisamos considerar tudo isso. Bom, a pessoa nos diz que ela poderia sim pintar, apesar do acidente vascular e do medo que ela tem de voltar à pintura. Nós perguntamos vários elementos. Como nós sabemos o que perguntar? A partir da historicidade da pessoa. Se formos por perguntas aleatórias ou por almanaques, compêndios que vão nos ensinar perguntas, isso poderá ir muito longe. As perguntas específicas surgem da historicidade desta pessoa, e a partir daí ela estará conversando com o problema. Similar a um ator com o seu papel, às vezes sim. Às vezes é uma simulação, a pessoa só aceita conversar por ser um simulacro, que ela não considera real. No entanto, mesmo ela não considerando real, como ela sabe dimensionar que às vezes uma brincadeira, uma simulação, não tem, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista estrutural, uma força muito maior do que aquilo que ela chama de realidade? Simmel prossegue dizendo: não está simplesmente de um lado uma tarefa objetiva fixada pelo poeta e de outro uma real subjetividade teatral, de modo que se tratasse somente desta formação que interage daquela maneira. Mas somente estas ambas destaca-se uma terceira a partir delas. Uma terceira, vejam, ao papel a representar, ao ator que vai representar. Na clínica nós temos também esses dois personagens apenas? O papel, o ator, não. Às vezes nem ator é. E às vezes nem é ele quem fala. É um outro que fala por ele. É uma esposa, é um marido, é um filho. É uma instituição. Não é ele, não é? Mas aqui serve como tema de discussão para nós. Mas ele diz que destaca-se uma terceira. Qual é essa terceira? Vamos ver. A exigência que este papel coloca a este ator, e talvez a nenhum outro, a lei especial que vem a ser esta personalidade teatral deste papel. Com isso, por um lado, superada a falsa objetividade que faz do ator uma marionete de seu papel, e que, consequentemente, deveria desenvolver o ideal de que todos os atores deveriam representar da mesma forma o mesmo papel. Dois pontos, mas igualmente também a falsa subjetividade, segundo a qual o ator teria que representar só a si mesmo, por assim dizer, como a natureza o criou, e o papel fosse só roupagem fortuita na qual a sua individualidade se representa. Em outras palavras, Zimmel está colocando que nós não temos como controlar isso. É uma falácia achar que temos o controle absoluto dessas coisas. O roteiro que o ator encenará, não é só o roteiro, ele possui uma vida, por assim dizer, ainda que metafórica. Bem, há um pequeno vídeo. Muito interessante esse vídeo. O título é Curioso, olhem o título dele. Um avestruz me disse que o mundo é falso. E acho que eu acredito nele. Essa obra é de 2021. Ela vem lá da Austrália, de Lachlan, sobrenome Pendragon. Lachlan Pendragon. Esse é o nome do diretor. Foi a tese de doutoramento dele. Isso que vocês verão agora. Bom, se o avestruz disse que o mundo é falso, ele acredita nele, vejam o que ele faz. Ele vai conversar muito próximo à obra do Zimmel que estamos acompanhando. Só que ele vai fazer várias duplicações dela.
Large bread slots. It comes in white and slightly darker white. It's a really good toaster. Now, how much would you pay for a toaster like that? These are very uncomfortable chairs. I mean, really bad. You sit on these all day? Wow.
It's just a dream. It's not real. It's just a dream.
Well, not quite a dream, but I'll tell you what. It is a lie.
Well, what does that mean?
You're living in a lie.
Oh, yeah, yes. I shouldn't have lied about my sales. I'm not very good at selling.
No, no,
stuff.
Not that. This, everything, it's a sham.
A sham.
A sham. Yes. It helps to have an open mind about these things. You see that door over there?
Yes.
Have you ever been inside?
No. I guess it's just a storeroom. Something.
Is it? Question everything, young man. The world is not quite what it seems.
Isso que a ficção nos mostra se reveste de outras coisas, outros elementos do nosso cotidiano. Vejam, você sai do trabalho. Ao invés de entrar direto no elevador, você caminha pelo vão e vai até uma cafeteria. Isso já mudou sua realidade, não é? Enquanto toma o café, você convida um amigo que vai passando. Ele vira ter com você e tomar o café com você. Vocês ficam conversando. Mudou a realidade de novo, não é? São pequenas escolhas que vão mudando todo o tempo o caminho para todos os lados. No entanto, uma sociedade industrial de serviços vai valorizar pequenos atos como estes para grandes mudanças? Ou dirá, não, para grandes mudanças, estas pequenas atitudes de pouco valerão? E se estas pequenas atitudes, não para todos, mas para muitos, for o caminho para inclusive as grandes mudanças? Essa obra, essa ficção, nos mostra uma dessas facetas, uma dessas questões, de uma maneira teatral, por animação. Mas o que o Zimmel coloca no texto dele caminha muito próximo a isso. Muito próximo. Se eu estou ciente do meu trabalho como um ser existente, no caso, dirigido a um ator no teatro, que é o que ele está colocando, que simplesmente ao reproduzir um texto, eu estou colocando muito mais de mim do que o próprio criador do texto fez, ou de outra forma, às vezes ao me entregar ao texto dele, abertamente reproduzindo palavra por palavra, eu estou indo muito além, porque estou emprestando recursos ao texto que o autor nunca considerou. Ele pode ter escrito para outro público. Em todos esses caminhos, nós estamos modificando aquilo que chamamos realidade. Às vezes muito e às vezes bem pouco. Vejam a prudência, o cuidado, então, disso. Antes de eu prosseguir, vamos a exemplos bem pontuais e cotidianos. Comentários que você faz, pensamentos que você tem, para onde você vai ou deixa de ir. Isso aí, uma política educacional para a vida. O que você lê, o que você deixa de ler, o que você comenta, o que você não comenta. A maior parte desses elementos parecem estar sob o nosso controle, não é? Uma menor parte não. Às vezes uma notícia nos deixa tristes, não é assim? E nós não temos muito controle, vivemos a tristeza. Mas podemos fazer alguns movimentos sobre isso. No entanto, por uma grande gama de elementos, temos o arbítrio livre para optarmos, e isso pode ser toda a diferença da vida. Ele coloca o Zimmel mais adiante. Ao mesmo tempo, se salienta o significado do fenômeno peculiar de que o ator, como se diz, representa a si mesmo. Ele coloca entre aspas. Bom, mas será? Será que o ator, quando está lá no palco, ele representa a si mesmo? Nós, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, você entrou no metrô, no trem, você está representando a você mesmo? Tem certeza? Então, o trem, quem está com você ali, não, isso não significa nada, isso não alterou em nada o que você é, o que você sente. Você chega a um restaurante, pede algo. A comida que vem do seu prato, colorida, perfumada, não altera em nada. Só vai contar o personagem que somos? Ou todo o tempo esse personagem está em interação e em modificação, o que nos leva a uma questão muito profunda em filosofia clínica. Bom, e as modificações de fato? As pessoas que nos procuram e diz que tem um determinado problema e precisa modificar esse determinado problema. Isso que estamos conversando tem como atingir isso de tal modo a modificar? O que acham? Talvez a continuação do texto nos dê uma referência sobre isso. Aquele terceiro, ou seja, não é só o ator, não é só o texto. Um terceiro que ele coloca, que é a relação. Aquele terceiro, além da natureza real do ator e do Hamlet como produto poético, está agora em questão. A personagem ideal, a qual o ator individual deve aspirar para fazer o possível Hamlet a ela, a sua índole artística, na sua perfeição suprema. Se então os seus impulsos vitais, a tendência do seu temperamento espontaneamente eficaz, impelem por si mesmos na direção desta personagem, se a figura ideal que pré-forma o Hamlet na área de sua personalidade são aquelas linhas invisíveis, é copiada desde o princípio de sua realidade existente, como sem resistência, então ele representa a si mesmo no perfeito Hamlet. Aqui é bem delicado. Nós nos tornamos, então? Isso é possível, sim. Isso é possível e há uma fundamentação esplêndida sobre isso. Você teve, às vezes, muitas questões em suas vidas. Às vezes, uma determinada pessoa foi muito pobre existencialmente, materialmente. Não tinha comida em casa. Precisava trabalhar muito. Chegava cansado, exausto, com sua cestinha, depois de trabalhar, para ajudar os pais a trazer comida para dentro de casa. Então, fez um curso técnico, se tornou eletricista, ajudou a comunidade, casou, teve seus filhos. Essa pessoa não se modificou daquilo que ela era no início? Você vai conversar com ela agora? Ela não está investida disso que ela se tornou? Eis a modificação. Eis a tornar-se aquilo que vamos tomando como influência, tomando como referência, vivenciando. Pois ele diz que um ator no palco faz isso. Não é mais aquele que vai para casa depois de ter interpretado. Como alguém que seja uma personalidade determinada, própria de vez, pudesse se tornar outra totalmente diferente, muitas diferentes, transforma-se no problema mais profundo, que um agir é dado, sustentado por uma individualidade corporal anímica, irrompendo na sua genialidade produtiva e moldada por ela, ao mesmo tempo, pois, palavra por palavra, no todo como particular. O artista plástico não atinge a obra com a mesma extensão da sua subjetividade real. Ela se desprende dele no momento em que ela é criada. E o fato aparentemente só superficial de que a sua obra tem por si uma existência corporal, enquanto a obra do ator permanece concluída nos limites espacial-temporais do seu ser. A preponderância da personalidade marca, pois, no desempenho teatral em comparação com o plástico. Há muitos elementos aqui fundamentais nesse texto, muitas questões. As falas, as ações do ator no palco representam-se deste modo, como eu salientei, como se elas fossem completamente espontâneas, provindas de seus impulsos e da situação. Como dizer, então, que ele é simplesmente um boneco que está ali e que isso não terá qualquer relação com a vida dele? Para Zimmel, há aqui questões muito, muito profundas que vão todo o tempo se desdobrar na vida dessa pessoa. Mas o ator atua para o espectador puramente de dentro de si. O conteúdo que ele representa provém da visão não de um livro ou da consciência e da produtividade de outro, mas diretamente de sua alma. Ele se representa, o agir, o sofrer que nele se vê são da sua personalidade, que com isso se desdobra, aparentemente, como na realidade da vida. Assim, enquanto a série do acontecimento resulta com a inteligibilidade totalmente acessível e a compreensão dos sentimentos de outro, dessa personalidade que está diante de nós, das condições visíveis do seu destino, do seu caráter, do qual ele nos convence. Ao mesmo tempo, entretanto, nós sabemos ou sentimos que tudo isso é traçado de forma objetiva por outra parte, por quem escreveu, não é? Que isso também ainda influiu de sua alma do que daquela que agora parece alimentar explicitamente dos seus próprios fluxos originais. Há um texto famoso de Georg Simmel que chama a refletir e a considerar sobre tudo isso. Considere, então, a responsabilidade que existe nas brincadeiras que fazemos na vida, nos ensaios que fazemos na vida, nas conversas, nos pensamentos, nas coisas. Tudo isso, a cada momento, está, ora mais e ora menos, modificando questões dentro de nós. Alguns viciados em seus processos, remoendo culpas, remorsos, dores que não se resolvem, ficam cada vez mais construindo e reconstruindo suas paredes, vida fora. Outros começam a esparramar isso. Conversar com outros elementos de maneira producente, cuidadosa, respeitosa, trazendo modificações para suas almas e para tudo ao redor de outra ordem, de outra natureza. Vamos ver como termina esta obra de Lotlan, não é? Na obra, aquele personagem descobre que ele é um boneco, que aquilo tudo é falso, segundo o avestruz veio contar para ele. Será? Mesmo que saibamos que somos como este boneco, será que isso é falso? Pelo texto de Zimmel, ao viver, isso se torna parte, isso se torna diferente de quem escreveu, de quem nos fez boneco. Só isso já faz tudo diferente. O que ele vai fazer? Vai acreditar então que é falso? Ou ele vai dizer, bom, é falso para você, avestruz que veio aqui me informar disso. Para mim não é. Estou vivendo isso, estou sentindo isso. Já é diferente de quem escreveu, já não é mais falso, é outra coisa. Vamos ver qual caminho ele decidirá tomar.
I think we're living in an artificial universe.
What was that?
An ostrich told me the world is fake, and I think I believe it.
An ostrich?
And then I fell through a door over there, and I landed in a tray of my own faces. It's probably easier if you come see for yourself. Stand back. Huh. No, that wasn't like that.
Okay, Neil, this was very interesting.
No, Gab, please, you've got to believe me.
I believe you. Are you sure you're feeling okay?
Yes, I'm feeling okay. Look, I was here late last night. Right over here. I spoke with an ostrich. It told me. It told me about the door. It, and then yes, the book. Gav, it's blank.
That's not blank.
There is something else.
What's that?
Our faces. They come off.
What are you doing?
Okay, it doesn't hurt.
Yeah, it does.
Neil, let go of him.
Tired of outdated furniture? Office ostrich is to the rescue. Deluxe leather desk chair, only $99.90. Floor lamps, only $59. Drawer units, just $120. Head into Office Ostrich. Quality furniture, hassle-free delivery.
Ah, Neil. How are your sales coming along?
I quit. Yes, I quit.
Neil.
Todo o tempo havia uma máquina, uma filmadora, e nós acompanhávamos tudo o que acontecia, observando. Bem, nós, como observadores de tudo o que estava se passando ali, também nos modificamos? Vejam que é bem diferente, não é, do que estávamos acompanhando até aqui. Ou é preciso que nós entremos lá na cena e façamos algo a respeito? Cada um vai escrever um memorando, vai trabalhar naquele computador, interagir com as pessoas. Apenas essa observação não é suficiente para modificar? Para alguns é. Há pessoas que aprendem apenas olhando como se faz, observando. Outros não. Precisam entrar, interagir. Para cada um é diferente. Essa, aliás, é o que o Lelouch vai colocar em sua obra. Não é? Nós aprendemos muito simplesmente vendo o que se passava ali. Há muitas lições aqui. A prudência com as escolhas. A prudência com que a gente elege como caminho. A cada momento, aprendizagem. Alguns se martirizam com pensamentos muito pesados o tempo todo. Poderiam fazer várias ações no sentido de encaminhar isso para outros lugares e outras formas. Outros já estão tão viciados nisso, nem sabem, submersos completamente. Não precisam ser bonecos de ninguém, já são bonecos deles mesmos. E assim sucessivamente, não é? Do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da filosofia clínica, o que podemos fazer a respeito? Como podemos ir além disso? Aprender com isso, crescer com isso?